Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Começa agora o Assunto Federal comigo, Luciano Seixas. Trago agora muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos, o José Alves, e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Vamos começar falando de emprego, porque o Brasil fechou 2025 com saldo positivo de 1.270.000 empregos formais. Os dados do novo CAGED foram divulgados hoje e o Claudimar Carvalho tem os detalhes.
O Brasil encerrou 2025 com saldo positivo de mais de 1.270.000 empregos com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o estoque de trabalhadores seletistas cresceu 2,71%, passando de 47.190.000 para 48.470.000 vínculos ativos, com desempenho positivo nas 5 regiões e nas 27 unidades da Federação. Entre as regiões, o Sudeste liderou a geração de empregos em 2025, com mais de 504 mil vagas, seguido pelo Nordeste, com 347 mil, e o Sul, com 186 mil. O Centro-Oeste abriu quase 150 mil postos e o Norte, pouco mais de 90 mil. Nos estados, os maiores saldos absolutos ficaram com São Paulo, com mais de 311 mil vagas, Rio de Janeiro, com 100 mil e Bahia, com 94.380 vagas. Já as maiores taxas de crescimento ocorreram no Amapá, na Paraíba e no Piauí. No recorte por atividades econômicas, todos os setores fecharam o ano no azul. Serviços puxou a alta, com mais de 758 mil vagas, seguido por comércio, com 247 mil, e indústria, com 144 mil. A construção criou 87.878 postos e a agropecuária, mais de 41 mil. Em dezembro, mês tradicionalmente negativo, o saldo ficou em torno de 618 mil vagas, com retração em todos os setores. O salário médio real da admissão em dezembro foi de R$ 2.303,78 e, na comparação com o mesmo mês de 2024, houve alta de 2,55%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E ontem a gente lembrou aqui do Dia Internacional de Combate ao Trabalho Escravo. E o Disque 100 bateu recorde de denúncias desse tipo de crime em 2025. Foram mais de 4.500 registros no ano. Dilson Santa Fé.
O Disque Direitos Humanos Disque 100 encerrou 2025 com o maior número de denúncias de trabalho escravo desde a criação do canal. Foram mais de 4.500 registros ao longo do ano. Alta de 14% em relação a 2024. Os dados incluem casos envolvendo adultos e crianças submetidos a condições análogas à escravidão em todo o Brasil. Desde 2011, quando passou a receber esse tipo de denúncia, o Disque 100 já contabiliza mais de 26 mil registros. As informações recebidas são encaminhadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, enquanto o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania acompanha os desdobramentos. Em 2025, ações fiscais resultaram no resgate de 2.772 pessoas em 1.594 operações, com pagamento de mais de R$ 9 milhões em verbas rescisórias às vítimas. As denúncias envolvem jornadas exaustivas, condições degradantes, servidão por dívida e restrição de liberdade. São Paulo liderou o número de registros, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além dos resgates, mais de 48 mil trabalhadores tiveram direitos trabalhistas assegurados por meio das fiscalizações. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e permite denúncias anônimas sobre violações de direitos humanos. Para entrar em contato, basta discar 100 no telefone fixo ou celular. O canal também pode ser acessado por meio do WhatsApp 6199-611-0100. Repetindo, 6199-611-0100. Telegram ao digitar Direitos Humanos Brasil na busca do aplicativo e pelo site gov.br/mdh/pt-br, disponível também para videochamadas em Libras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Agora uma informação sobre o presidente Lula. Na manhã de hoje, aqui em Brasília, o presidente realizou exames pré-operatórios para uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, prevista para amanhã, dia 30 de janeiro. Agora à tarde, Lula mantém a rotina de trabalho na residência da Granja do Torto, segundo nota do Planalto. E o ano legislativo começa na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O governo federal já adiantou as pautas prioritárias para apreciação no Congresso esse ano. Luana Karen.
Entre as expectativas está a de aprovar o fim da escala 6x1 ainda no primeiro semestre.
Essa é uma das prioridades do nosso governo. Não é possível que as pessoas tenham um dia só por semana para descansar e para terem os seus afazeres domésticos e pessoais. Isso atinge principalmente as mulheres.
O Congresso Nacional retoma os trabalhos no dia 2 de fevereiro com a leitura da mensagem presidencial, que apresenta as prioridades para o ano legislativo. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, o documento vai trazer uma mensagem positiva em relação ao país.
Nós vamos começar o ano legislativo com essa mensagem e fazendo reconhecimento à parceria do Congresso Nacional. Tivemos aprovações importantes no Congresso Nacional que nos ajudaram a chegar até aqui, principalmente no campo da economia. Conseguimos aprovar e julgo que o projeto mais importante que aprovamos em 2025 foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000.
Em 2026, o governo do Brasil também deve centrar esforços no Congresso Nacional para garantir direitos mínimos aos trabalhadores de aplicativos. Outras prioridades são a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública e da Lei Antifacção. Reportagem Luana Karen.
O novo programa do Ministério da Saúde, Viva Mais Brasil, prevê a instalação de mais 300 academias da saúde até o final do ano. A reportagem é de Gabriela Noronha.
O governo federal lançou nesta quarta-feira o movimento Viva Mais Brasil, que reúne 10 compromissos voltados para a promoção da saúde, incluindo estímulo à atividade física, alimentação saudável e redução do tabagismo e do consumo de álcool. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, diz que a iniciativa busca mobilizar a sociedade para enfrentar doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida.
Então, Viva Mais Brasil vai induzir, estimular que essas unidades de saúde tenham academia da saúde, tenham ações mais amplas sobre alimentação, sobre combate ao tabaco, os planos de saúde privados também, para que a gente possa fazer com que o Brasil viva mais.
Para viabilizar as ações do programa, o Ministério da Saúde prevê investimento de R$340 milhões, com destaque para a Academia da Saúde, que receberá R$40 milhões ainda em 2026. Essas academias oferecem espaço gratuito para exercícios físicos e atividades guiadas por profissionais, garantindo segurança e orientação adequada. Atualmente, o Brasil conta com 1.775 academias da saúde e o Ministério prevê credenciar mais 300 até o final do ano. A expansão do programa e de outras ações responde aos dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas divulgados nesta quarta-feira. O relatório aponta aumento expressivo do excesso de peso e da obesidade entre adultos, acompanhado do crescimento de doenças associadas, como a hipertensão e diabetes, que teve crescimento de 135% em 18 anos. É o que explica Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças Não Transmissíveis.
Diabetes em adultos, ele aumentou, tem a ver com mais diagnóstico, mas também acende um alerta para a gente prevenir e cuidar da população com diabetes.
Ao procurar um médico, Maria Rejane Miranda da Silva descobriu que tinha diabetes tipo 2, que ocorre quando o corpo não utiliza corretamente a insulina. Ela já se sentia mal há algum tempo, mas não imaginava a gravidade do diagnóstico. Aos 53 anos, Rejane mudou seus hábitos, adotou um estilo de vida mais saudável e vem conseguindo controlar a doença.
Hoje eu me sinto bem melhor fisicamente, psicologicamente, porque mudei as mudanças dos hábitos alimentares, estou tomando a medicação, estou me sentindo mais forte. Antes eu me sentia assim, em fraqueza, eu sentia dores no corpo. Com a mudança alimentar, com as medicações, eu estou bem melhor.
Os dados nacionais do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco apontam pela primeira vez dados específicos sobre sono e insônia. Segundo o levantamento, mais de 20% dos adultos dormem menos de 6 horas por noite e cerca de 32% relataram pelo menos um sintoma de insônia. Reportagem Gabriela Noronha.
Olha, agora são 4h11, horário de Brasília, e está acabando o prazo para as inscrições no ProUni 2026, hein? O programa Universidade para Todos oferece mais de 500 mil bolsas parciais e integrais em faculdades de todo o país. Fique atento à reportagem de Graziela Mendonça.
Aos 22 anos, Thaisa Mendes é formada em farmácia por uma universidade particular de Brasília. Ela conta que só concluiu o curso porque conseguiu bolsa integral do programa Universidade para Todos, o ProUni.
Porque numa instituição particular, eu não teria dinheiro para pagar a mensalidade e me manter para construir um futuro melhor, né?
Desde 2004, o ProUni é uma porta de entrada para os estudantes que buscam o primeiro diploma de graduação em universidades particulares do país. As bolsas cobrem 50% ou 100% do valor das mensalidades nas instituições privadas que participam do programa. E quem quer tentar uma vaga na primeira edição do ProUni deste ano deve correr. As inscrições já estão abertas e terminam na próxima quinta-feira, dia 29. Pode participar desta edição quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2024 ou 2025, teve média de 450 pontos no mínimo e não tirou zero na redação. Para concorrer às bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa, ou seja, o valor total dos rendimentos da família dividido pela quantidade de pessoas, deve ser de no máximo um salário mínimo e meio. Já para tentar uma bolsa parcial, o limite dessa renda é de 3 salários mínimos por pessoa. A médica Juliana dos Santos, gaúcha de Porto Alegre, se formou pelo ProUni e dá um recado para quem quer tentar uma vaga este ano.
Confiem em vocês mesmos, não deixem de batalhar. É difícil, é muito mais difícil para a gente, mas graças a muita coisa que a gente tem essas oportunidades, né? Então não desistam, que não é porque a gente veio de um lugar mais abaixo que a gente não é capaz de atingir isso tudo.
As inscrições no ProUni podem ser feitas pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 3 de fevereiro, nessa mesma página. Com locução de Graziela Mendonça, reportagem Gabriela Noronha.
E o MEC divulgou hoje os resultados individuais do Sisu 2026. Quer saber como acessar? As informações com Thalita Albuquerque no Boletim MEC.
O resultado individual da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu 2026, já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. A partir de 2 de fevereiro, todos os estudantes selecionados dentro das vagas deverão realizar a matrícula em período indicado no edital da instituição de ensino. Se o seu nome não estiver na chamada regular, ainda não é o momento de perder as esperanças. Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 2 de fevereiro e manifeste o interesse de participar da lista de espera. Durante esse processo, o próprio sistema auxilia o candidato, mostrando a melhor classificação entre as modalidades de concorrência para cada curso. A convocação da lista de espera segue a ordem de classificação da chamada regular, mas só inclui os candidatos que manifestaram interesse na lista. A convocação será feita diretamente pelas instituições em que o estudante se inscreveu. Com a oferta de mais de 274 mil vagas para 7.300 cursos em 136 instituições de ensino superior em 587 municípios, a edição de 2026 do Sisu é a maior da história. Para mais informações sobre o Sisu 2026, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Talita Albuquerque.
Você já ouviu falar no programa EcoInvest Brasil? Eu conto agora para você, hein? É um programa voltado para o financiamento de empresas inovadoras e para o avanço da transição ecológica no país, ou seja, iniciativas que priorizam os combustíveis renováveis, menos poluentes e por aí vai. Pois é, agora o Tesouro Nacional validou o terceiro leilão do EcoInvest Brasil, que pode viabilizar dezenas de bilhões de reais em investimentos para startups e pequenas e médias empresas. Claudimário Carvalho explica como funciona.
O Tesouro Nacional divulgou o resultado do terceiro leilão do programa EcoInvest Brasil, voltado ao financiamento de empresas inovadoras e ao avanço da transição ecológica no país. A demanda total indicou o potencial de mobilizar cerca de 80 bilhões de reais em investimentos em participação societária, a partir de 24 bilhões de reais em recursos públicos. No resultado homologado, foram aprovados 15 bilhões de reais em capital catalítico público, volume capaz de viabilizar aproximadamente 53 bilhões de reais em investimentos de longo prazo, com foco em startups e pequenas e médias empresas. De acordo com o Ministério da Fazenda, o resultado eleva o patamar do mercado brasileiro, impulsionado também por um mecanismo inédito, o ED cambial, que oferece proteção parcial contra variações do real e aumenta a previsibilidade para investidores. Com base em dados da ABVCAP, as propostas homologadas equivalem a 32,5% de todo o investimento em private equity e venture capital no Brasil, em um período de 12 meses. 6 instituições financeiras tiveram propostas vencedoras, com liderança do Itaú, seguido por Caixa, além de Bradesco, HSBC, BNDES e Banco do Brasil. Os recursos seguem diretrizes do Plano de Transformação Ecológica e priorizam setores estratégicos. A maior parte das propostas homologadas foi para a transição energética, seguida por bioeconomia, infraestrutura verde para adaptação e economia circular. O Ministério do Meio Ambiente destacou que o programa integra política ambiental, inovação e desenvolvimento econômico e amplia a capacidade do Estado de induzir investimentos privados. Entre os focos apontados estão projetos ligados a combustível sustentável de aviação, além de baterias e veículos elétricos, reforçando a estratégia de atrair capital e acelerar a economia verde do Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O turismo internacional ajuda a impulsionar a movimentação nos aeroportos. Terminais de São Paulo e do Rio de Janeiro concentraram a maior parte das chegadas de voos de fora do país. Claudimário Carvalho tem esses dados para a gente.
O transporte aéreo confirmou a liderança como a principal porta de entrada do turismo internacional no Brasil em 2025. Dados da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, consolidados pela Embratur, mostram que mais de 6 milhões de visitantes internacionais chegaram ao país de avião, um crescimento de 33,2% em comparação com 2024. Ao todo, o Brasil recebeu 9 milhões e 200 mil estrangeiros e brasileiros residentes no exterior e 66% entraram por aeroportos, superando as chegadas por vias terrestres, marítima e fluvial somadas. O maior volume ficou concentrado no Sudeste. São Paulo liderou com quase 2 milhões e 800 mil, seguido pelo Rio de Janeiro, com 2 milhões e 130 mil turistas. Também se destacaram Santa Catarina, Bahia e Ceará, indicando maior capilaridade da malha aérea internacional e expansão do turismo para além do eixo Rio-São Paulo. O Ministério de Portos e Aeroportos avalia que a conectividade aérea e a modernização dos terminais têm papel decisivo nesse avanço. O crescimento também foi impulsionado pelo aumento da oferta de voos. Em 2025, a oferta de assentos subiu 14,1%, com recorde pelo segundo ano consecutivo. Segundo o governo, houve ainda queda real de 10,9% nas tarifas acumuladas desde 2022. O Sistema Aeroportuário Nacional movimentou 130 milhões de passageiros em 2025 e recebeu investimentos para ampliar a capacidade. O novo PAC reúne projetos de R$1,8 bilhão em 31 aeroportos de 16 estados, além de R$2,6 bilhões em investimentos privados e R$608 milhões em investimentos públicos diretos. Para 2026, a meta é ampliar rotas internacionais com foco no Nordeste e no Norte. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, sexta-feira, para a gente já se preparar para o fim de semana, né? Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser de céu encoberto com chuvas isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 60%. Em Goiânia, Goiás, a previsão é de céu encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 50%. Região Nordeste. Em São Luís, Maranhão, a sexta-feira vai ser de céu encoberto, mas pode chover pela manhã. A temperatura marca mínima de 24 graus e a máxima de 31. A umidade relativa do ar vai de 100 a 60%. Ilha das Flores, Sergipe. Assopra velinhas com céu encoberto e chuvisco pela manhã, mas sem previsão de chuva no restante do dia. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%. Região Norte. Porto Velho, Rondônia, vai ter uma sexta-feira de céu nublado, com chuva isolada pela manhã. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Em Belém, no Pará, pode chover pela manhã, mas o restante do dia vai ser de céu encoberto. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, o dia vai ser de céu encoberto, com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 70%. Em Governador Valadares, Minas Gerais, a comemoração de aniversário vai ser com céu encoberto e chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar é de 95 a 45%. Região Sul. Em Porto Alegre, capital gaúcha, a previsão é de céu encoberto, com os termômetros registrando mínima de 20 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 50%. Em Curitiba, no Paraná, a previsão é de céu encoberto com possibilidade de chuva pela manhã. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço apertado para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 30 de janeiro. Um alô aí para os ouvintes de Ilha das Flores, em Sergipe, e Governador Valadares, em Minas Gerais, que sopram as velhinhas na sexta-feira. Hora da gente abrir o nosso Bom Comunica BR, que está com um novo formato, mas continua cheio de informações sobre todos os municípios do Brasil. Ilha das Flores é um município sergipano, situado na região do Baixo São Francisco, fica ali a 135 quilômetros da capital Aracaju, com aproximadamente 8.500 habitantes. A cidade se destaca pelas paisagens ribeirinhas e turismo na orla ali do Rio São Francisco. Aí eu abri aqui a questão do desenvolvimento produtivo. Em 2005, foram destinados 12 milhões de reais para financiamento da modernização da indústria com operações realizadas pelos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa, BNDES, por aí vai, né? 12 milhões de reais em 58 operações aprovadas em Ilha das Flores, Sergipe. Governador Valadares fica ali no Vale do Rio Doce. A cidade é banhada pelo Rio Doce e tem como importante marco o Pico de Ibitiruna, onde pode ser avistado de todo o município. Oferece a oportunidade de escaladas, saltos de voo livre, inclusive campeonatos nacionais e até internacionais já passaram por lá, pelo Pico da Ibituruna. Então, o Fungetur tem ação lá em 2025. Foram 13 operações realizadas pelo Fundo Geral do Turismo, com crédito oferecido aos estabelecimentos de turismo de Governador Valadares, no total de R$1.200.000. Fique com a gente porque ainda tem os destaques da participação do ministro Wellington Dias no Bom Dia Ministro de hoje. Tem serviço, tem música e muito mais. Agora pelo horário de Brasília, 4h27.
Assunto Federal.
Hoje é dia da visibilidade trans. Para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania promoveu o 3º Seminário Nacional sobre Visibilidade Trans. O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos tem as informações.
Olá, está no ar o boletim Na Frequência dos Nossos Direitos. A partir de agora, você fica sabendo sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania para todas e todos que vivem no Brasil. Reforçando o compromisso do governo do Brasil com a diversidade e equidade, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania promoveu um evento em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data foi instituída há mais de 20 anos e reforça a urgência da luta pelo fim da violência contra a população trans, além de ser uma oportunidade para reivindicar direitos e reafirmar a resistência dessas pessoas. Os detalhes dessa agenda você confere agora, na reportagem de Gabriela Oliva.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional LGBTQIA+, realizou na segunda-feira o 3º Seminário Nacional sobre Visibilidade Trans, em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado nesta quinta-feira, 29 de janeiro. A data enaltece, desde 2004, o orgulho, a existência, a conscientização e a resistência da comunidade trans e travesti no movimento LGBTQIA+, no Brasil. Durante o evento, a secretária nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, do MDHC, Simi Lahá, apresentou um resumo das ações e conquistas voltadas à população trans, travesti e não binária no Brasil, ao longo dos últimos 3 anos de governo. A secretária enfatizou que, mesmo com avanços, ainda é apenas o começo de um processo para garantir a cidadania plena às pessoas trans.
Não há soberania, não há Brasil soberano com transfobia, não há. Para ter soberania, tem que acabar com a transfobia.
Entre as iniciativas mencionadas pela secretária Simi estão a própria criação da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, a retomada do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e a instituição da Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, regulamentada em 2025. As iniciativas integram o Plano Plurianual 2024 até 2027, que estabelece diretrizes de investimento voltadas à empregabilidade, geração de renda, proteção social e enfrentamento à discriminação contra a população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Já Caroline Reis, secretária executiva adjunta do MDHC, representando a ministra Macaé Evaristo, enfatizou que as estatísticas de violência contra pessoas trans e travestis no Brasil vão além de números frios.
Por isso, cada número representa uma história interrompida. Cada dado representa uma família, uma pessoa, uma comunidade, um projeto de vida que foi violentamente atacado. Falar de visibilidade trans nesse contexto é reafirmar um compromisso com a memória, com a justiça e com a transformação dessa realidade.
Nefertiti Baobá Brito Araújo, do Fórum de Trans e Travestis da Bahia, presente no evento, ressaltou a importância de iniciativas como o Seminário Nacional e defendeu a necessidade de um Brasil mais justo.
Eu acho que quando a gente fala de Brasil enquanto um país de equidade, a gente fala que o Brasil tem que ser um Brasil sem transfobia, né? Isso é o mínimo.
Durante o seminário, a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Bruna Benevides, apresentou a 9ª edição do dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2025, uma publicação elaborada pela entidade que traz informações inéditas acerca da violência contra indivíduos trans no Brasil. O resultado é alarmante. O Brasil segue em primeiro lugar no ranking de pessoas que mais matam pessoas transexuais e travestis no mundo.
O Brasil precisa se envergonhar deste ranking de ser o que mais assassina pessoas trans do mundo. Quiséramos nós que este dado não fosse verdade. Quiséramos nós que este fosse um dado inventado ou fabricado. Mas até hoje não houve nenhuma pesquisa, nenhuma informação acadêmica ou não que dissesse ou mostrasse um cenário diferente do que nós temos apresentado.
Do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a colaboração de Ramila Moura, reportagem Gabriela Oliva.
O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos termina aqui. Quer saber mais sobre as ações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania? Acesse nosso site gov.br/mdh. O boletim teve coordenação de Rivadavia Filho, produção de Gabriela Oliva, checagem de Fernanda Tubamoto, edição de Tatiana Narruz e apresentação de Ramila Moura. O boletim Na Frequência dos Nossos Direitos é uma parceria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania com a Rádio Gov.
Agora, mudando de assunto, tem novidades nos acordos de leniência que visam facilitar a devolução de recursos aos cofres públicos. Esse é o assunto de uma entrevista feita pela Adriana Franzin numa edição especial do AGU Brasil. Vamos ouvir.
acordo de leniência funciona como uma espécie de delação premiada para empresas. A empresa que teve alguma conduta ilegal admite as irregularidades, colabora com as investigações e, em troca, pode ter redução de multas e outras penalidades. A lógica é: quem ajuda o Estado a esclarecer os fatos e recuperar dinheiro público recebe os benefícios previstos em lei. E, recentemente, a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União anunciaram mudanças nas regras dos acordos de leniência no Brasil para ajudar no combate à corrupção empresarial. A norma consolida procedimentos, traz mais segurança jurídica e cria mecanismos inéditos para incentivar a colaboração das empresas com o Estado. Mas, afinal, o que muda na prática? E como tudo isso impacta a sociedade, o dinheiro público e o ambiente de negócios no país? Eu sou Adriana Franzin e, para ajudar a gente a entender esses pontos, eu converso agora com Ranieri Rocha, Procurador Nacional da União, Patrimônio Público e Probidade. Então, doutor Ranieri, muito grata pela sua presença aqui.
Gostaria de agradecer a oportunidade de trazer, né, contribuições sobre a acordo de leniência, que é um tema bem complexo e que a AGU, em parceria com a Controladoria Geral da União, vem conduzindo essa política de forma a trazer efetividade e recuperação de valores.
Então, para começar, doutor Ranieri, de forma bem didática, o que é um acordo de leniência e por que é mais interessante fechar um acordo assim do que simplesmente cobrar todo o dinheiro que a empresa ganhou com a corrupção? Porque com esses benefícios pode ficar parecendo que o governo está querendo ajudar a empresa, né?
Então, um acordo de leniência, ele nada mais é do que um acordo, um ajuste celebrado entre o Estado e pessoas jurídicas, em que essa pessoa jurídica, ela admite a prática de atos lesivos e busca contribuir com o Estado para que o Estado possa, o que a gente chama de alavancagem investigativa, né, de promover investigações e apurações em face de terceiros que participaram também, em colúdio com a pessoa jurídica, daquela trama lesiva ao Estado. Em troca, essa pessoa jurídica, ela recebe alguns benefícios estatais, em especial a redução da multa, que seria aplicável numa lógica adversarial. O benefício que o Estado ganha em relação a isso, não só justamente ter um aliado ali na perspectiva de trazer contribuições probatórias para que ele possa, né, exercer o seu poder punitivo de forma mais ampla, mas também tem um benefício da recuperação de ativos de forma mais eficiente, já que a própria pessoa jurídica, quando ela celebra um acordo de leniência, ela se compromete a ressarcir ao erário e pagar a multa que seria aplicada de forma voluntária. Para além disso, o acordo de leniência também tem uma perspectiva de transformar, né, trazer uma mudança corporativa. Então, como um compromisso, como uma obrigação da empresa, ela tem um dever de criar mecanismos de compliance justamente para evitar novos atos de corrupção.
E como fazer para que essa empresa que já tem uma cultura de corrupção não caia mais no mesmo erro? Assim, como garantir que a empresa vai ser íntegra a partir do fechamento desse acordo?
Então, o acordo de leniência, ele é composto por várias premissas, inclusive o termo, ele é dividido em várias partes. Então, nós temos a qualificação das partes, ou seja, a pessoa jurídica que celebra o acordo conosco. Nós temos o compromisso de devolução de valores. E, para além disso, nós temos o compromisso da implementação da cultura da integridade, né? O compliance, que é justamente medidas internas corporativas com vistas a evitar novas práticas de corrupção e que a exploração da atividade econômica pela pessoa jurídica seja realmente de forma a não cometer novos atos de corrupção.
Mas e se a empresa não cumprir com algum dos pontos do acordo, ela sofre alguma punição?
Sim, o primeiro ponto é que ela perde os benefícios. Então, a multa, ela é cobrada na integralidade e não tem mais os descontos que foram previstos no acordo. Além disso, a empresa fica proibida de contratar com o poder público. O acordo, ele vira um título executivo. Então, justamente, a gente tem a possibilidade de executá-lo perante o poder judiciário.
Então, só para a gente ter uma ideia, já tem números desses acordos que já foram fechados? Quanto já voltou aos cofres públicos?
Então, nós temos 34 acordos fechados dessa parceria que envolve a Advocacia Geral da União com a Controladoria Geral da União. Desses acordos já se recuperou efetivamente o valor de 10,85 bilhões de reais aos cofres públicos, com 11,17 bilhões de reais acordados com as empresas.
E quais são as principais novidades dessa nova portaria?
O principal benefício que a gente trouxe de imediato com a publicação da portaria interministerial 1 da AGU-CGU de dezembro de 2025 foi consolidar uma única norma todas as, digamos assim, diretrizes sobre o acordo de leniência. Então, numa única norma, nós temos questão de procedimento, fluxo, composição das comissões de leniência, metodologia de valores, seja a título de ressarcimento, de multa, de perdimento de vantagem, quais os efeitos de eventual rescisão, possibilidade de revisão do acordo, como é que funciona o procedimento, aquilo que é sigiloso, aquilo que não é sigiloso, aquilo que vai ser dado transparência, aquilo que não vai ser dado transparência. Fora isso, nós trouxemos a figura do MARC, então, justamente com o objetivo de assegurar que aquela empresa que já se viu dentro, envolvida de prática de corrupção e queira colaborar com o Estado, ela assegura o seu lugar na fila com o compromisso, obviamente, de promover, de conduzir a investigação interna para que possa trazer elementos ao Estado, para que o Estado possa aumentar a sua alavancagem investigativa.
Agora eu vou pedir para você explicar melhor essa questão do assegurar o lugar na fila, o que isso quer dizer?
Tá, assegurar o lugar na fila significa dizer que para que haja viabilidade de uma conveniência, a pessoa jurídica tem que ser a primeira a reportar o ato lesivo. Então, como geralmente atos de corrupção são praticados mediante coluio com participação de terceiros, como uma inovação, como um aprimoramento da norma, foi justamente trazer a figura desse incentivo à autodenúncia, né, do primeiro reporte, ou seja, a pessoa jurídica que primeiro reportar aquele ato lesivo vai ter os benefícios do acordo leniense e vai conseguir celebrar esse ajuste com o Estado.
E essa portaria também traz critérios mais objetivos para o cálculo de multas, perdimento de valores, capacidade de pagamento. Isso resolve um problema histórico de insegurança jurídica nesses acordos.
Sim, para o cenário anterior, nós tínhamos uma portaria que cuidava sobre a metodologia da multa, mas não se tinha clareza sobre quais seriam os critérios em relação ao desconto devido na multa aplicável. Então, a portaria ela estabelece isso com maior transparência. São definidos critérios fixos e objetivos, e de modo que não haja um tratamento diferenciado em vários acordos. Então, a ideia é ter um tratamento isonômico. Isso traz segurança jurídica, justamente com essa sinalização, né, de que o Estado não pode adotar posturas diversas frente a uma mesma situação, frente a uma mesma circunstância.
Porque antes cada acordo era um acordo, é isso?
Exatamente. Antes, como não se tinha uma clareza sobre esses critérios, essas diretrizes, muitas vezes os valores ficavam circunscritos ali na temperatura e pressão da negociação.
E um ponto sensível nesses acordos é o equilíbrio entre a transparência e o sigilo, né? Como é que essa nova regra tenta conciliar o direito da sociedade a essas informações com a proteção das investigações e também com os dados sensíveis das empresas?
Então, aquilo que a empresa fornece e traz de provas e serve, de algum modo, para investigar um ato lesivo com a participação de terceiro, no primeiro momento, isso ficará em sigilo justamente para resguardar, né, um bom andamento das investigações. Fora isso, também, quando a empresa ela busca o Estado para celebrar o acordo de leniência, ela apresenta informações sensíveis, dados comerciais, que de algum modo são fundamentais para que possa haver a exploração da sua atividade econômica. Então, esses dados sensíveis vinculados à atividade comercial da pessoa jurídica também pela portaria ao dever de manutenção do sigilo dessas informações. Mas fora isso, o termo de acordo, o valor, basicamente aquilo que foi endereçado em termos de acordo de leniência, né, os atos que foram violados, qual o valor envolvido, a forma de pagamento, enfim, todos esses dados, essas informações serão postas em transparência ativa justamente com o fim de observar esse dever de publicidade do Estado.
E olhando para o futuro, essas novas regras tornam o acordo de leniência mais atrativo para as empresas e mais eficiente para o Estado? O cidadão comum pode esperar mais recuperação de recursos e menos corrupção?
Esse é o nosso objetivo, justamente trazer essas inovações para que a gente tenha uma política de leniência cada vez mais efetiva, que o Estado possa cada vez mais exercer o seu poder punitivo, responsabilizando pessoas jurídicas e físicas que tenham se envolvido em atos de corrupção, que o Estado tenha uma maior efetividade na recuperação de ativos, na recuperação de valores e que os acordos de leniência sejam cada vez mais seguros e que a gente tenha realmente uma política mais desenvolvida, justamente não só em benefício ao Estado, mas propriamente à sociedade. A maior recuperação de valores que podem ser aplicados aí em políticas públicas, né? Educação, saúde, segurança, enfim. Então, esse é o nosso objetivo com a publicação da norma.
Tá certo. Você pode conferir na íntegra essa portaria no site da AGU. Agradeço, doutor Ranieri, pela entrevista.
Obrigado.
Um estudo do governo propõe o uso de baterias para reforçar o fornecimento de energia no estado do Acre. E começou a nova fase de digitalização das redes elétricas no país. É hora do Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia abriu consulta pública sobre a regulamentação dos índices mínimos de eficiência energética para lâmpadas de tecnologia LED. A proposta será debatida em audiência pública virtual no dia 5 de fevereiro e os interessados podem se inscrever pelo site do Ministério. As contribuições podem ser enviadas até 17 de fevereiro de 2026 pelo portal de consultas públicas do MME. O objetivo é fazer com que as lâmpadas e luminárias com tecnologia LED a serem fabricadas ou comercializadas no país sejam mais eficientes, proporcionando menos gastos com energia elétrica para a população. O MME e a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, divulgaram um estudo inédito para a expansão da transmissão de energia no Acre. A proposta foca em uma solução tecnológica inovadora, o uso de sistemas de armazenamento por baterias. O objetivo é garantir maior confiabilidade e segurança no atendimento. Sob gestão do ministro Alexandre Silveira, o Ministério busca modernizar o atendimento em regiões isoladas com o que há de mais moderno no setor. E a modernização não para por aí. O MME iniciou uma nova fase para a digitalização das redes de distribuição de energia em todo o país. O objetivo é transformar as redes tradicionais em redes inteligentes. Essa tecnologia permite identificar falhas com rapidez, integrar melhor as fontes renováveis e dar mais autonomia ao consumidor. É o governo do Brasil investindo em tecnologia para levar uma energia de melhor qualidade para a casa de todos os brasileiros. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Curtas do Bom Dia. O convidado de hoje do programa Bom Dia Ministro foi o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A expansão do programa Gás do Povo para todas as capitais essa semana foi um dos principais destaques da conversa com rádios e portais de vários estados. Vamos ouvir.
Nós estamos chegando agora, neste mês de janeiro, a mais 17 capitais e regiões do Brasil. São mais 950 mil famílias, nós já tínhamos alcançado lá em dezembro mais 1 milhão de famílias, agora nós, vamos dizer assim, já era um total de 6,5 milhões, agora já vamos para quase 7 milhões de famílias e queremos até março chegar em todo o Brasil e ao mesmo tempo alcançar aí mais de 15 milhões de famílias, cerca de 48, 50 milhões de brasileiros. As famílias com mais de 2 pessoas e ali, de acordo com o tamanho da família, tem um calendário de entrega. Quando é feito ali a inscrição, é feita a avaliação do tamanho da família e já é garantido ali esse calendário. Repito, são mais de 50 mil pontos de distribuição em todo o Brasil e, com certeza, um programa de grande impacto na própria economia. Aquele dinheiro que a família usava para comprar o gás, agora ele pode comprar alimento e outras necessidades da família.
E o ministro detalhou direitinho como fazer para ter acesso ao botijão na prática. Ouve aí, ó.
A pessoa recebe um voucher, recebe um crédito no celular, no aplicativo, junto com o cartão do Bolsa Família, tem várias formas. E o caminho? Primeiro, ao invés de a pessoa ter lá um crédito, era um o valor, dinheiro. Por exemplo, de R$109. Só que quando a pessoa ia comprar o botijão nessa região norte, aí chegava a R$160, R$10 do salário mínimo. E agora? Agora recebe o botijão. Né? Qualquer que seja o preço, em qualquer que seja a região do Brasil, ele recebe um voucher, onde é ali, ele apresenta no fornecedor e tem ali o recebimento do botijão do gás. O foco são pessoas do Bolsa Família e são pessoas do Cadastro Único, são pessoas que têm uma renda de até meio salário mínimo por mês.
Wellington Dias também comentou um assunto sério, que são as fake news. E o Bolsa Família costuma ser um dos alvos preferidos de notícias falsas. Andaram espalhando aí, pelas redes, que o governo estaria incentivando beneficiários a terem mais filhos. O ministro reforçou que espalhar esse tipo de mentira e desinformação é crime. Roda esse trecho também aí, Zé.
Quem espalha mentira que causa risco, prejuízo às pessoas, aqui tem um crime e é assim que nós vamos combater. Acionei, né, logo nos primeiros momentos, a Rede Federal de Fiscalização do Bolsa Família. Nela tem a presença da Polícia Federal, está em campo, e doa quem doer, nós vamos encontrar quem está fazendo esse desserviço. Porque veja só, o Bolsa Família mantém as regras, e as regras, ela é a garantia de que o valor creditado não tem limite para saque, tá? Pelo contrário, melhoramos. De primeiro, você só podia ir retirar na caixa. Tinha que ir lá na caixa para poder fazer o saque do dinheiro. Agora, o cartão, ele é um cartão de compra, um cartão de débito. Você pode ir com ele lá na rede credenciada e comprar como um cartão, tá certo? Garantir ali a condição do pagamento como qualquer brasileiro, até o valor, não é, do, se a pessoa recebe, sei lá, R$1.050 do Bolsa Família para aquela família, está liberado o valor total. A administração do dinheiro depende de cada pessoa. Não há qualquer condicionalidade, imagine o governo estimulando a ter filho, quer dizer, é uma loucura, não é? Que na verdade tem um preconceito. O Brasil vem caindo a taxa de natalidade, as pessoas cada vez com maior responsabilidade em relação ao planejamento da família.
O ministro também afirmou que o Bolsa Família tem ajudado a melhorar a vida das pessoas e do Brasil. E explicou que os benefícios não impactam negativamente o mercado de trabalho. Vamos ouvir.
Nós temos cerca de 9 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, ou integral, ou 50%, e têm carteira assinada. E trabalham na produção, porque nós modificamos, só sai do Bolsa Família quando sai da pobreza. Tá? Então, isso aqui foi uma mudança fantástica. E quando sai, não pode mais ter medo. Se perder o emprego, é automático que volta para o Bolsa Família, não enfrenta mais fila. Então, isso aqui fez uma mudança grande. Então, eu te digo, sim, nós vamos seguir nessa direção e ajudando o Brasil a crescer. Crescem as pessoas, crescem a família, cresce o município, o estado, cresce o Brasil, e é esse Brasil que vamos acelerar cada vez mais.
Esses foram alguns dos destaques do Bom Dia Ministro de hoje com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para ouvir o programa completo, acesse radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
Momento Serviço. Termina amanhã mais um ciclo de pagamentos do Bolsa Família. Recebem os beneficiários com NIS de final zero. Roda o Caixa Notícias aí, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa finaliza nesta sexta-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ou NIS terminado em zero. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima abriu consultas públicas para regulamentar a logística reversa de embalagens plásticas no Brasil. Qualquer pessoa pode participar dessa consulta pública, hein? Claudimário Carvalho.
A medida faz parte da terceira etapa de regulamentação do Decreto 12.688 de 2025, que detalha regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos e define responsabilidades de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, além de estabelecer metas progressivas até 2026 para fortalecer a economia circular e garantir o retorno do material ao ciclo produtivo. As consultas tratam de dois pontos principais: o índice de reciclabilidade das embalagens de plástico, que busca estimular melhorias no design das embalagens para facilitar a reciclagem, e os requisitos técnicos para retirada e manejo dos rejeitos gerados após a triagem, ou seja, materiais que não podem ser reciclados. O Ministério destaca que essa etapa é essencial para o funcionamento do sistema e para a atuação das cooperativas de catadores que participam diretamente do processo de coleta e separação. As propostas estão disponíveis na plataforma Brasil Participativo em brasilparticipativo.presidencia.gov.br. As contribuições podem ser enviadas até 11 de fevereiro. Também segue aberta a consulta sobre a criação do Sistema Nacional de Logística Reversa, ferramenta de monitoramento, rastreabilidade e prestação de contas dos resultados, com prazo para envio de sugestões até 31 de janeiro. As próximas etapas da regulamentação devem avançar ao longo de 2026. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos de música para deixar nossa quinta mais leve. Música é sempre bom, né? E só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
O ministro Wellington Dias foi que deixou o pedido aqui para gente. Diz aí, ministro.
Oi, ouvintes da Rádio Gov. Sou o Wellington Dias, ministro do Bolsa Família, como diz o povo. E hoje quero pedir uma música e homenagear a minha esposa Rejane, lembrando do tempo que a gente foi namorado. O nome da música é Morena, cantor Lázaro do Piauí.
Olha, morena, se você quiser que eu seja um homem livre pra poder te merecer, eu rompo já todos os laços que me prendem e nos teus braços vou cair como um pingente. Olha, morena, se a noite não for bela, não tem problema, a gente vai chorar com ela. E se o mundo não ouvir o nosso lamento, a gente canta uma cantiga e tudo bem. Olha, de um jeito que eu possa te ver. Olha, de um jeito que eu possa te ver. E hoje eu lembro do tempo que foi perdido e da tristeza que habitou meu coração e dos meus olhos só se vê tanto lamento. Olha, morena, dentro do meu coração, olha de um jeito que eu possa te ver. Olha de um jeito que eu possa te ver.
E ao som do Lázaro do Piauí, a gente encerra o nosso Assunto Federal de hoje. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.